Falando agora de um assunto que tem gerado muita discussão aqui na nossa cidade, tem sido tópico inclusive da Câmara de Vereadores desde a última semana, que é a questão das taxas de alvará de funcionamento aqui na nossa cidade. Houve um reajuste para esse começo de ano, um reajuste considerado por muita gente como um valor até excessivo. Houve relatos ali acima de, na casa de 25%, pouquinho mais, pouquinho menos, enfim, cada um fala uma coisa, mas é sempre um valor um pouquinho mais acima do que muita gente considera o normal. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o Ricardo Fontanella, que é o responsável do setor de tributos da Prefeitura de Lauro Miller, para explicar para a gente essa situação a respeito aí do alvará de funcionamento. Ricardo, muito obrigado pela visita, um bom dia.
Bom dia, Eduardo, também bom dia, Juliano. E bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Bom, Ricardo, de fato, o que aconteceu? Qual é a situação sobre esse reajuste, principalmente o índice que foi adotado?
Então, já está previsto no nosso Código Tributário, que é lá de 2004, esse reajuste dos tributos. Não só do alvará de funcionamento, mas também o sanitário e também IPTU, todos os tributos. A gente já tem uma previsão lá no Código Tributário. E nesse código ele fala do reajuste em cima do IGPM. É um índice que é utilizado, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. E nesse último ano, né, esse índice ele foi um pouco alto, né? Acredito que até devido à economia do país, à pandemia, todos esses fatos ocorridos, ele ficou um índice um pouco acima do que nós estávamos acostumados, né? Ele chegou a 23,14%, sendo que nos últimos anos, né, o máximo, né, desde que eu estou lá no Paço Municipal, nesse setor, chegou a 11%, o ano anterior, 2019, foi 7, alguma coisa. Então a gente percebeu aí que um índice alto nesse ano para aumento, né? Por isso que impactou tanto aí nas guias de alvará de funcionamento e também do sanitário.
Isso vai impactar também na questão do IPTU, Ricardo?
Também. Todos os tributos, né, incide esse reajuste que tem como base o IGPM, que é o Código Tributário do município, que é lá de 2004. Até hoje sempre foi aplicado esse reajuste, tá? E nesse ano, claro, não seria diferente. O município, em momento algum, ele mandou para a Câmara de Vereadores uma lei para que tivesse aumento desses tributos, né? Ele também não pode, né, aumentar sem que passe pela Câmara de Vereadores. Então, em nenhum momento foi feito isso, né?
Perfeito. Quanto ao que a prefeitura pode fazer, é algo que muita gente pergunta também, para absorver um pouco isso, ou enfim, obviamente a cobrança vai sempre em cima da prefeitura, né? Mas o que pode ser feito pelo poder municipal? Teria que reformar o código? O que daria para ser feito, já que, como você bem explicou, o reajuste foi bem acima do que a gente observou em outros anos?
Então, no ano passado, naquele projeto que era, teve um projeto junto com a Unesc, em parceria, que era de gestão territorial, ele contemplava a atualização dos códigos do município, o de obras, o de postura e também o código tributário. Então, está sendo dado continuidade, os códigos a partir desse ano, eles estão sendo estudados e eles vão ser atualizados. O Código Tributário, ele precisa também, claro, ser enviado para a Câmara para aprovação. Então, está sendo revisto agora, está sendo estudado e poderia ser incluído, é claro, né, nesse artigo, pode se achar maneiras, né, de fazer de uma forma, criar uma forma que fique mais equitativa, né, valores que sejam mais para o município, né, que sejam, digamos assim, justo, né? Então, nós vamos aguardar aí essa atualização do Código Tributário para que possa se fazer alguma coisa.
Essa atualização do código, ela fica a cargo da Unesc também? É a prefeitura quem faz isso? Como é que ficou definido isso, Ricardo?
A Unesc, ela auxilia o município. Eles têm professores, né? E já inicialmente eles já nos mandaram esse rascunho, digamos que seria do Código Tributário, e agora está na mão aqui do município para fazer análise, setor jurídico também, para fazer análise né, e chegar aí uma conclusão final de como vai ficar esse código.
O andamento seria, você me corrige se eu estiver errado, Ricardo, por gentileza, o andamento seria fazer essa análise, concluir essa etapa e depois vai para a Câmara de Vereadores, seria isso?
Exatamente. Precisa-se lá da aprovação da Câmara e é bem provável, né, que esse projeto ele irá concluir nesse ano e que até final do ano ele vai estar lá na Câmara de Vereadores.
Perfeito. Então, projeção para resolver isso nesse ano. Pela experiência, pelo conhecimento que você tem, Ricardo, é possível colocar um outro índice aqui, ali? O índice é obrigatório que todos os municípios seguem é o IGPM mesmo? Qual é a situação? Queria que, pela parte técnica, explicasse isso.
Muda muito de município para município, né?
Uhum.
Se o município ele determinar, né, e achar interessante, e por algum motivo ou outro... Desculpa. Ele, por algum motivo ou outro, ele escolher um outro índice, achar melhor, ele vai poder fazer isso. Desde que eu estou ali no setor, desde 2006, é utilizado, né, esse índice, mas não há dúvida que o município, assim como outros municípios, né, que utilizam também, né, outros índices, eles vão poder, a gente vai poder, claro, alterar.
E, Ricardo, quanto ao índice já adotado para esse ano, né? Como é que fica a situação para o pagamento, questão de prazos, enfim, como é que funciona a partir de agora?
A guia do alvará de funcionamento e também do sanitário, porque esse reajuste ele se aplicou também ao sanitário, né?
Uhum.
O pagamento é 10 de março, já foi entregue essas guias pelos fiscais do município, agora as empresas, né, que não receberam podem entrar em contato com a gente no próprio site do município ou entre em contato ali com o setor para que a gente possa ou envia por e-mail ou a pessoa pode retirar essa guia ali na prefeitura, né?
E sempre bom lembrar também, Ricardo, qual é o tipo de penalização que a pessoa pode ter, que os donos de estabelecimento podem ter se não fizerem o pagamento, né?
Inicialmente, sem o pagamento dessa taxa, a empresa ela não vai ter acesso ao alvará de funcionamento. Então ela precisa estar anexada lá no local esse alvará de funcionamento, né? Então a ideia é essa, né? De que sem um alvará de funcionamento não poderia estar funcionando. Então por isso que tem que tomar esse cuidado, né? E é claro, manter em dia, né, com as suas obrigações referente à empresa para que tudo funcione da melhor maneira.
Perfeito. Ainda nessa questão de tributos, Ricardo, o IPTU, quando é que dá, o que está previsto? Já tem data marcada aí para lançar os carnês? Como é que está a situação do planejamento do IPTU?
IPTU, a partir de metade de março, ele vai estar disponível. Está em fase agora de testes, nós até já enviamos para a gráfica o arquivo. E a partir de metade de março vai estar disponível na prefeitura para retirada desses carnês. Nós já há 4 anos, né, retirado esses carnês na prefeitura, então esse ano vai ser mantido. É provável que nesse ano a gente disponibilize em alguns bairros também, então a gente vai divulgar. A ideia é que alguns distritos maiores, Guatá, Barro Branco, Itanema, a gente encontre um ponto para que as pessoas elas possam retirar lá, né? E o vencimento do IPTU é 10 de abril e 10 de março, para quem optar por pagar com um desconto de 20%. E se optar por pagar em 4 parcelas, também será 10 de abril, maio, junho e julho.
Sempre nos dias 10, né?
Isso.
E, Ricardo, ainda pergunta aqui do nosso ouvinte pelo WhatsApp, o Renier Godin, perguntando aqui: as maiores reclamações, como a minha, são aos aumentos além dos 23%, voltando ali ao caso dos alvarás, né? Que já são um absurdo e a prefeitura poderia se antever junto à Câmara para diminuir esse índice devido aos prejuízos acumulados em várias atividades durante a pandemia. Ele pergunta como conseguiram chegar a reajustes de 60% a 110% nos alvarás, principalmente no sanitário.
O que acontece referente a isso é alteração nas atividades das empresas. Muitas das empresas durante o ano eles fazem alterações das atividades, trocam atividade principal, trocam atividade secundária. Cada atividade secundária é 10% a mais em cima do valor da atividade principal. E muitos têm feito isso, né? Fizeram no ano passado alterações da atividade principal, você mudou a atividade, ele vai ter essa alteração para mais ou para menos, né? Então, se dá devido a isso. Com respeito à taxa da vigilância sanitária, foi aprovada uma lei em 2019 referente a essas cobranças da taxa, e tem uma tabela também ali, e teve reajustes nessa tabela. Só que no ano passado, a fiscalização sanitária, ela esteve nos estabelecimentos para constatar qual atividade de fato essa empresa ela desenvolvia. E eles constataram que muitas delas não estava corretamente lá no sistema identificado. Então, por conta disso, a vigilância ela incluiu algumas atividades a mais, tirou outras, né? Era a realidade do que era desenvolvido. A vigilância sanitária ela fez um trabalho para que colocasse exatamente a atividade correta. E por conta disso, a gente vê essa variação aí de valores, né? Não é que não teve nenhuma aprovação de valor da vigilância sanitária, né, dos tributos, apenas essas adequações no cadastro que geraram esses reajustes acima do 23% ou abaixo do 23,14%.
Perfeito. Então, só reforçando então, Ricardo, essa questão do reajuste dos alvarás teve relação com a questão do IGPM. Então, esses índices que foram maiores, quem observou um índice acima desse 23%, teria a ver com essa mudança do tipo de serviço, então. Seria isso, Ricardo?
Exatamente. A alteração da atividade junto à Receita Federal. Lá no seu CNPJ, lá, ele teve alguma alteração. E também o que pode ter acontecido, né, só para destacar, no ano anterior não estava lá no cadastro aquela atividade que ele desenvolvia. Então, esse ano, é claro que incluindo, vai ter uma variação, né? O município ele pode ter deixado de cobrar nos anos anteriores e a partir de agora ele incluiu ali e está cobrando.
Perfeito. Juliano, tem mais alguma questão pelo WhatsApp? Não? Ricardo, eu queria que explicasse também, informasse para quem tiver mais dúvidas, né, o horário de atendimento ali do setor de tributos, também se há alguma questão que o pessoal tem perguntado para vocês também, que a gente deixou de destacar por aqui, por gentileza, que destacasse essas duas questões, né? Alguma dúvida a mais e também o horário aí para quem quiser tirar mais dúvidas com vocês.
Nosso horário ali é das 8 ao meio-dia, da 1 às 5.
Normal da prefeitura, né?
Exatamente. Atendemos muito por telefone, até nesse período aí de pandemia, mas nós temos um e-mail também que o pessoal tem solicitado, né, e tirado muitas dúvidas e questionamentos. Até poderia citar aqui, né,
Eduardo? Ótimo, por gentileza.
Que é o tributacão@lauromiller.sc.gov.br. Então, tirar suas dúvidas, né, qualquer questionamento pode se fazer no e-mail ou também entre em contato por telefone, né, que a gente vai estar à disposição.
Perfeito. Ricardo, queria agradecer a gentileza da entrevista, os esclarecimentos prestados aqui sobre essa situação dos alvarás, e a gente fica à disposição.
Obrigado, Eduardo, Juliano, aí pelo espaço mais uma vez. Nós estamos à disposição lá para qualquer esclarecimento, e pessoal e população de Lauromiller podem ficar à vontade aí para nos procurar. Com certeza vão ser bem atendidos lá no Paço Municipal.